Isto é o Vintage, nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos já 8 de fevereiro, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique e 2 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 5 horas e 30 minutos da tarde, e em Cabo Verde, 4 e 30 da tarde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, provoca a morte de 10 pessoas. E na Sierra Leoa, o presidente Julius Maada Bio declara estado de emergência nacional devido à onda de crimes sexuais naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na Zada Praia, capital de Cabo Verde, estamos presentes na Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Papagaio em Buba, Sixaoco e Leste FM em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade de Bissau, a capital da Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. As notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Para quem aprecia as redes sociais, a nossa referência é VOA Português. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Dan Crafton. Doze horas e 32 minutos, momento para as notícias. A organização Repórteres Sem Fronteiras denuncia que os jornalistas na Venezuela são alvo constante da polícia e dos serviços de informação, dizendo que o presidente Nicolás Maduro está determinado a silenciar a imprensa independente naquele país. A denúncia consta do relatório anual da Organização Não-Governamental relativa a 2018, que hoje foi apresentado em Madrid, na Espanha, pelo presidente da secção espanhola, Alfonso Armada. A organização alertou que os jornalistas na Venezuela trabalham num clima muito tenso, sobretudo desde a crise política e económica que afeta o país nos últimos 4 anos. A Repórteres Sem Fronteiras também aponta que os jornalistas estrangeiros que não agradam as autoridades de Caracas são expulsos daquele país. Na semana passada, uma equipa da agência de notícias espanhola F, composta por 3 jornalistas e 1 motorista, foi detida na Venezuela durante 24 horas pelos serviços de informação do país. No Brasil, um incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, provocou a morte de 10 pessoas, entre elas 4 atletas da equipa jovem e 3 feridos em estado grave. O incêndio terá começado no ar-condicionado de um quarto. O governador do Rio de Janeiro declarou estado de emergência. O presidente da Sierra Leoa, Julius Maada Bio, declarou ontem estado de emergência nacional devido à onda de crimes sexuais no país, depois de um brutal estupro de uma menina pelo seu tio no país, que assumiu uma dimensão nacional. A menina de 5 anos de idade, cuja identidade foi mantida em segredo para a sua própria segurança, ficou paralisada da cintura para baixo. A decisão do presidente surge depois de meses de campanha de ativistas e defendeu que os condenados por crimes sexuais contra menores enfrentam a prisão perpétua. A Organização da Sociedade Civil da Sierra Leoa indica cerca de 900 casos de abusos sexuais registrados nos últimos meses. A polícia do Uganda liberou hoje 3 jornalistas que trabalhavam para a BBC, que foram detidos na madrugada por suspeita de posse ilegal de medicamentos. Entretanto, a polícia concluiu mais tarde que aqueles jornalistas estavam a realizar uma reportagem precisamente sobre a venda ilegal de medicamentos. O presidente da Amazon, aqui nos Estados Unidos, Jeff Bezos, afirmou ter sido objeto de extorsão e chantagem por parte do editor do National Enquirer, que o ameaçou de publicar fotos íntimas. O jornal National Enquirer ameaçou fazer estas revelações se Bezos não parasse com as investigações à forma como a publicação conseguiu fotos e mensagens íntimas de terceiros. Bezos, que é também proprietário do Washington Post, detalhou as suas interações com a American Media Incorporated, proprietária daquele jornal, numa mensagem colocada num blog. Depois que aquele tabloide publicou uma história sobre uma relação extraconjugal de Benzos no mês passado, este ordenou uma equipa de detetives privados para ir até o fim da investigação. A forma como o Inquirer obteve mensagens trocadas entre Benzos e uma antiga apresentadora de televisão. E por último, neste bloco de notícias, os coletes amarelos no sudeste da França anunciaram hoje uma marcha pacífica até Paris, onde esperam reunir-se com manifestantes de outras partes do país para exigir o referendo de iniciativa cidadã sem restrições. Os primeiros passos vão ser dados no domingo em Bolo, junto à fronteira com a Espanha, por 5 ou 6 membros do movimento Coletes Amarelos, enquanto no dia 16 sairá um segundo grupo de Marselha, estando previsto a chegada de ambos à capital francesa a 17 de março. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas pede a libertação imediata do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar, detido em Cabo Delgado, por alegadamente ter ligações com terroristas que operam naquela província. Abubakar foi detido a 5 de janeiro deste ano, no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, um dos que são atingidos por atacantes que, desde 2017, mataram pelo menos 150 pessoas e incendiaram centenas de casas.
Obviously, we believe that there's a massive injustice at play here in this case, and we're urging the Mozambican authorities to do the right thing.
Angela Quintal, a coordenadora do programa de África do Comitê para a Proteção de Jornalistas, afirmando que acredita que é uma tremenda injustiça neste caso e apela às autoridades moçambicanas para fazerem o correto, que é libertar imediatamente o jornalista Ahmad Abubakar. Angela Quintal, entrevistada em Washington, D.C., afirma que as autoridades moçambicanas devem escutar a sua consciência e deixar o jornalista em liberdade, uma vez que não tem evidência de qualquer crime por ele cometido.
One would hope that they would listen to their conscience.
Para esta defensora da liberdade de imprensa, se as autoridades moçambicanas tivessem evidência de qualquer crime de Abubakar, já teriam mostrado e realizado o julgamento. No final de contas, diz ela, elas, as autoridades, sabem que Abubakar é um jornalista inocente detido a fazer o seu trabalho. O Instituto de Comunicação Social, entidade governamental proprietária da Rádio Comunitária de Nações, onde Abubakar publicava o seu trabalho, distanciou-se do caso, alegando que, na altura da sua detenção, não estava em missão de serviço. Quintal, que critica tal posição, diz que para o Centro de Proteção de Jornalistas, Abubakar era consistente na cobertura da insurgência em Cabo Delgado e, quando foi detido, estava a tirar fotografias e a entrevistar os deslocados que fugiam dos ataques. Era um jornalista em ação e não um criminoso em ação. O Centro para a Proteção de Jornalistas lidera, de parceria com o MISA Moçambique e outras organizações de direitos humanos, ações para a libertação daquele jornalista.
I have been in contact with authorities. I have reached out.
Angela Quintal, afirmando que esteve em contato com a presidência de Moçambique e não teve sucesso, mas acredita que serão as organizações no terreno que irão fazer avançar este caso. Era assim a entrevista com Angela Quintal, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, que pede a libertação imediata do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar, detido desde o início de janeiro em Cabo Delgado. Continuamos a nossa emissão vespertina e ainda continuamos a falar de Moçambique. A filha do ex-ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, terá adquirido por 5,5 milhões de rands um luxuoso apartamento em Sandton, Joanesburgo, em 2017. Esta é uma revelação do Centro de Integridade Pública. Aquele montante equivale hoje a pouco mais de 400 mil dólares americanos. No entanto, o referido apartamento fica no edifício Michelangelo Towers, numa área tida como a mais cara da África. Ana Guedes.
Alegada aquisição denunciada pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, de Manuela Solange de Martins Chang, ocorreu numa altura em que seu pai era já suspeito de ter beneficiado o escândalo financeiro de dívidas ocultas que colocou Moçambique em crise. O ex-ministro e deputado da Frelimo enfrenta a batalha da sua extradição da África do Sul para os Estados Unidos, onde é acusado de ter conspirado em crimes financeiros relacionados com as dívidas ocultas. Ou, por outro lado, surgem indicações em Moçambique de que os suspeitos no caso terão usado familiares como testas de ferro para realizar investimentos em várias áreas, incluindo a imobiliária, dentro e fora do país. A descoberta forçou os principais parceiros de cooperação de Moçambique, com realce para o Fundo Monetário Internacional, a distanciarem-se do país. Documentos publicados pelo CIP indicam que o apartamento de 121 metros quadrados, adquirido por Manuela Chang, de 33 anos de idade, pertencia à Black Ginger 15 Proprietary Limited. A escritura do processo foi intermediada pela empresa Van Zyl Ertenberg Incorporated. Nessa documentação, o CIP verificou que a filha de Chang apresentou um passaporte moçambicano. Registros públicos apresentam Manuela Solange Martins Chang como empresária em setores que incluem comércio, construção civil ou gestão financeira. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, os advogados do libanês Jean Bostani, antigo trabalhador da empresa Primvivest, implicado no caso das dívidas ocultas de Moçambique, anunciaram que vão correr da decisão do Tribunal de Nova Iorque que voltou a recusar a sua liberdade sob caução. Bostani esteve ontem no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, para uma audição, após o qual os seus advogados disseram ao juiz William F. Kuntz que tencionam recorrer. O juiz Kuntz disse em janeiro que há risco de fuga caso Bostani beneficie de caução, pelo que deve permanecer detido. Bostani volta ao Tribunal de Brooklyn a 28 de março para mais uma audição. Não foi ainda marcado o julgamento deste caso, que envolve também o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul, considerado pela justiça americana peça-chave para esclarecer o esquema. No próximo dia 15, a justiça sul-africana vai decidir se Chang será deportado para os Estados Unidos ou para Moçambique.
12 horas e 42 minutos aqui em Washington, são 19h42 em Moçambique. Mas para já vamos a Guiné-Bissau, onde são 17 horas e 42 minutos. Pelo segundo dia consecutivo, alunos guinenses bloquearam as principais avenidas de Bissau, incendiaram pneus contra uma nova greve de professores prevista para segunda-feira. Eles também têm estado a lançar pedras a partir de garrafas e já danificaram algumas viaturas. O protesto pede que o governo pague aos professores que, depois de 3 meses de greve, pretendem voltar a paralisar as aulas por falta do cumprimento do governo dos acordos anteriores. O Álvaro Lugero Andrade, meu colega de redação, falou com o nosso correspondente em Bissau há momentos, o Lassana Kassamá, que começou por contar como está a situação na capital guinense.
Se dizer, passa a expressão caos completo, não há acesso às vias que fazem as pessoas chegarem ao centro da cidade. Mesmo nos beiros periféricos, ou por cima de pneus, não há circulação das viaturas. As pessoas que ficaram presas nos seus postos de serviço tinham que marchar até as respectivas casas. Portanto, neste momento, isto tudo aconteceu quando os sindicatos do setor da educação tentou uma negociação com o governo. Logo depois que não surtiu efeito esta negociação, então houve essa explosão de manifestação espontânea, mas apesar de tudo isso, os promotores da manifestação garantem que a situação está controlada, pelo menos os membros da estrutura da Carta 21, que é um movimento que decidiu de facto avançar com os protestos nos últimos meses, pelo menos desde dezembro. Mas continuo a advogar que a manifestação convocada por eles foi apenas um protesto mais ou menos pacífico, mas pelo visto e aquilo também que eles disseram, houve infiltração no seio do movimento de protesto, que acabou por degenerar em violência, e neste momento a polícia de ordem pública está a tentar repor a ordem, mas está a ser muito difícil. Para dizer que as zonas mais afetadas são mais as zonas de periferia de Bissau, lá para a zona onde se encontra o Palácio Presidencial, pode-se dizer que há uma certa calmia. Para quem conhece Bissau, Chapa de Bissau continua a ser uma zona muito complicada do ponto de vista de acesso, com a presença da polícia que não consegue conter os manifestantes.
Mas Lassana, não há detidos até agora?
Bom, informações, pelo menos a vinda da estrutura da manifestação, houve um dos membros detidos, mas acabaria por ser libertado. Pelas informações possíveis, não há nenhum detido entre a estrutura que convocou a manifestação.
Entretanto, ao que parece, a greve está marcada, os professores podem voltar à greve na segunda-feira, o que quer dizer que a situação pode continuar tensa nos próximos dias.
Com certeza. Uma fonte governamental, depois de uma audiência com o Presidente da República, diz que pagaram 4 meses de salários aos professores. E isso aconteceu só depois do fiasco das negociações nas primeiras horas. Portanto, talvez este novo elemento poderá persuadir os professores a não entregarem um pré-aviso de greve previsto para a segunda-feira.
Era o Lassana Kassamá, nosso correspondente na Guiné-Bissau, em conversa com o Álvaro Lugero Andrade, pontuando a situação em Bissau, neste que é o segundo dia consecutivo em que alunos guinenses bloqueiam as principais vias de Bissau e incendiam pneus contra uma nova greve de professores prevista para segunda-feira. Esta é uma situação que nós continuaremos aqui na Voz da América a acompanhar, e para mais detalhes pode visitar a nossa página, que é o www.voaportugues.com. Da Guiné para Guiné-Bissau, ou melhor, da Guiné-Bissau para Cabo Verde. 3 brasileiros e 1 francês condenados em março de 2018 a 10 anos de prisão pelo Tribunal de São Vicente, em Cabo Verde, por tráfico internacional de droga na Operação Zorro, foram colocados em liberdade ontem. Eles vão aguardar um novo julgamento em liberdade depois do Tribunal de Relação ter anulado a sentença na primeira instância em virtude de um juiz se ter recusado a ouvir algumas testemunhas, incluindo do Brasil, consideradas importantes para a defesa. Os réus e famílias já reagiram. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
O novo julgamento não tem data marcada, mas não deverá ser muito cedo, em virtude das provas que a defesa irá apresentar para sustentar a tese que vem defendendo desde o primeiro julgamento de que os réus não eram culpados e que tinham sido vítimas de uma rede de tráfico de droga internacional. Os brasileiros Daniel Guerra, Rodrigo Dantas e Daniel Dantas e o francês Olivier Thomas foram presos em agosto de 2017, no Porto Grande, na Ilha de São Vicente, pela Polícia Judiciária, que encontrou o carregamento muito bem escondido no iate que saiu de Natal, no Brasil, com destino aos Açores. Depois de o mesmo ter passado despercebido às autoridades brasileiras, que visitaram a embarcação antes da partida, o capitão e os tripulantes foram detidos no Mindelo com 1 tonelada de droga. Eles foram acusados e condenados por tráfico de drogas e associação criminosa. Afirmaram, no entanto, sempre ter aceito levar o barco só para aumentar as milhas náuticas nas suas carteiras de velejadores, e que a meio caminho acabaram por fazer um desvio para a Ilha de São Vicente devido a uma avaria. No julgamento, o juiz recusou várias testemunhas de defesa, tendo o Tribunal de Recurso, portanto, anulado o mesmo. Os brasileiros e o francês foram recebidos ontem à porta da cadeia pública de São Vicente pelas suas famílias, que nos últimos meses têm estado a morar em Cabo Verde para acompanhar de perto o desenrolar do processo. Daniel Dantas, acompanhado da irmã Bárbara, que estava em São Vicente, falou à TV Globo.
Quando nos chamou para conversar pessoalmente cada um, e nos informou que se houvesse necessidade da saída do país, qualquer um de nós, só comunicar ao tribunal, e qualquer necessidade eles nos comunicariam onde estivesse.
Na Bahia, a avó dos irmãos Dantas, Terezinha Dantas, disse que este foi o melhor presente que ela recebeu no dia em que completou 80 anos.
Do Rodrigo, que era as milhas para poder ele fazer os pontos dele na navegação, que era o sonho dele, e passar por uma experiência tão amarga, tão dolorosa, que fez a família toda sofrer e eu adoeci. Então agora é sorriso, fé, e que ele volte com uma cabecinha boa para retomar a vida dele, esquecendo o amargo que foi aquela prisão.
Os brasileiros e o francês devem regressar a qualquer momento aos seus países de origem, enquanto aguardam um novo julgamento.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump mantém a sua decisão de retirar tropas americanas da Síria. Ana Guedes.
O presidente Donald Trump dirigiu-se quarta-feira aos 79 membros da Aliança Global para derrotar o grupo Estado Islâmico no Departamento de Estado.
The United States military, our coalition partners.
O exército dos Estados Unidos, a coligação de parceiros e as forças democráticas sírias libertaram virtualmente todo o território que era controlado pelo grupo Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Deverá ser anunciado oficialmente, provavelmente na próxima semana, o controle a 100% do califado.
A Trump disse que é chegada a altura de dar as boas-vindas aos soldados americanos que serviram na Síria. Mas apelou aos aliados no sentido de seguirem o exemplo dos Estados Unidos de protegerem as suas fronteiras contra tentativas terroristas.
We must also recognize that immigration, security.
Devemos reconhecer que a segurança de imigração é segurança nacional e que combatentes estrangeiros não deverão entrar no país. Temos sido muito duros.
A Trump, que insiste em retirar os 2.000 soldados americanos da Síria, disse recentemente, numa entrevista, que quer as tropas americanas do Iraque para ficarem a observar o que se passa no Irão. As autoridades iraquianas dizem que a sua Constituição não permite que o seu país seja usado como base para ameaçar os vizinhos, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros iraquiano pediu à coligação para ajudar a combater as células dormentes do grupo Estado Islâmico.
Apelamos a todos os países do mundo para ajudar o Iraque a combater as células do grupo Estado Islâmico e ajudar o Iraque a restaurar a estabilidade e acabar com o terrorismo.
O presidente Donald Trump reconheceu que células restantes de grupos terroristas continuam a constituir uma ameaça, mas sublinhou que os Estados Unidos e os seus aliados estão prontos a combater terroristas onde quer que eles estejam.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou um sufrágio em maio no segundo discurso sobre o Estado da Nação, lançando assim a candidatura. A sua primeira intervenção do ano passado ocorreu poucos dias do antigo presidente Jacob Zuma ter sido forçado a abandonar o cargo devido a escândalos de corrupção, tendo Ramaphosa ocupado a presidência. Trabalho de Anita Powell, aqui apresentado por Mayra Lassalette.
O presidente Cyril Ramaphosa usou a oportunidade e durante 2 horas a intervenção percorreu muitos tópicos, com tantos detalhes que a mídia local tentou resumir, mas acabou com 17 tópicos principais. O empresário e político de longa data não teve hesitação em identificar a sua prioridade para uma nação onde o índice de desemprego ascendeu recentemente aos 27%.
Above everything else, we must get our economy working again.
Acima de tudo, temos de pôr de novo a economia a funcionar. Apelo assim a todos os sul-africanos para que trabalhem nesse sentido, porque quando tivermos êxito, toda a nação irá beneficiar disso.
Ramaphosa chegou ao cargo pouco antes do discurso do ano passado, após o presidente Jacob Zuma ter sido forçado a resignar após escândalos de corrupção. Zuma não esteve presente no discurso preferido na cidade do Cabo. Ramaphosa, que lidera o Congresso Nacional Africano, utilizou o ano no cargo para se distanciar do antecessor. Enfrenta agora um teste de popularidade como presidente no sufrágio que anunciou que vai decorrer em maio. Ramaphosa utilizou um equipamento digital, um enorme contraste com Zuma, que frequentemente folheava enorme quantidade de folhas, lento, com enorme monotonia. Ramaphosa tocou em vários assuntos que assolam a África do Sul, o apoio e o reforço do combate à corrupção nos inquéritos contra Zuma, bem como outras autoridades. O presidente anunciou que o fornecedor estatal de energia vai ser dividido em 3 entidades. Alterações no sistema de educação, saúde e habitação pública também foram mencionados. O analista político Daniel Silk falou com a Voz da América e considera que o discurso foi eficaz.
Penso que foi um discurso abrangente, que teve um sentido de urgência e de compromisso, o que não tínhamos anteriormente.
Munsi Maimane, da Aliança Democrática, que vai concorrer à presidência, não foi da mesma opinião, sublinhando que o presidente foi demasiado vago e cauteloso.
Ouvimos planos que deveriam ter sido aplicados há 10 anos atrás. Necessitamos de mudança com urgência.
O Congresso Nacional Africano venceu todos os sufrágios nacionais desde 1994 e, embora se espere que volte a fazê-lo, o ANC tem perdido para a oposição nas principais cidades e vilas.
Doze horas e 54 minutos a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. E tal como sempre acontece, quando caminhamos para o final, temos sempre a página desportiva. Hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Revista esportiva da Voz da América. Nesta sexta-feira, o Rio de Janeiro e o Brasil estão de luto depois de um incêndio ter provocado a morte hoje de 10 pessoas e deixado 3 feridas no chamado Ninho do Urubu, o centro de estágio do Flamengo. Entre os mortos estão 3 atletas jovens e os demais são funcionários do clube carioca. Uma das vítimas é Christian Esmerio Cândido, que tinha sido chamado para as seleções jovens pelo técnico Tite. O governador Wilson Witzel manifestou condolências nas redes sociais e disse esperar uma minuciosa investigação. Ele decretou 3 dias de luto no estado. Um dos sobreviventes, Felipe Cardoso, de 17 anos, que chegou ao Flamengo esta semana, disse que o incêndio começou no quarto dele. Ele revelou que o ar-condicionado começou a pegar fogo e ele saiu a correr. Outra notícia triste, mas na Europa. As autoridades britânicas confirmaram a identidade do corpo recuperado na quarta-feira no Canal da Mancha, na sequência de um acidente de avião registrado há 2 semanas, como sendo do jogador argentino Emiliano Sala. A 21 de janeiro de 2019, um avião transportava Emiliano Sala e David Ibtoxen de Nantes para Cardiff quando deixou de estar em contato com a torre de tráfego aéreo a norte de Guernsey. Lamentavelmente, diz a polícia, uma operação de busca e resgate não conseguiu localizar o avião e os seus 2 ocupantes na altura. Agora apenas recuperou o corpo do jogador e procura-se o corpo do piloto. Mudando de assunto, na Espanha, Lionel Messi não treinou hoje com o restante plantel do Barcelona, que prepara a deslocação a Bilbao para defrontar o Atlético no domingo. A estrela argentina está, assim, em dúvida para a partida no País Basco, depois de ter iniciado no banco o clássico da passada quarta-feira diante do Real Madrid para a Taça do Rei. Entretanto, o grande clássico espanhol será no domingo, em Madrid, entre o Atlético, que não quer distanciar-se mais do Barcelona, e o Real, que tenta aproximar-se dos primeiros. Na Inglaterra, um grande jogo no domingo entre o líder Manchester City e o Chelsea, que está no quarto lugar. Amanhã, o Fulham recebe o Manchester United, que procura a 8ª vitória consecutiva. Na jornada anterior, Ole Gunnar Solskjaer foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro na Premier League e torna-se assim no primeiro técnico do clube a ter essa distinção desde a saída de Alex Ferguson há 6 anos. Em Portugal, o Benfica, que está a 3 pontos do Porto, recebe o Nacional à espera que a equipa de Sérgio Conceição perca pontos em Moreira de Cónegos. O Braga, terceiro classificado, faz um derby no Norte com o Desportivo de Chaves e o Sporting, já a redar do título, desloca-se à casa do Feirense. Basquetebol africano, a equipa sénior masculina do 1 de agosto começa dentro de momentos na capital egípcia, Cairo, a sua caminhada rumo ao grupo do G8 da Afroliga, nova designação da antiga Taça dos Clubes Campeões Africanos da Bola ao Cesto, dentro do Al Ahly, em partida que marca o encerramento da primeira jornada do grupo C. Neste momento, deve estar a terminar a primeira jornada com a formação do Ferroviário da Beira, de Moçambique, a defrontar no pavilhão Prince Abdallah Al Faisal Sport Hall, assimilar do REC do Ruanda. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, clássico entre as duas equipas com mais títulos na história da prova caiu para os Lakers. Em Boston, foi o lançamento de Rajon Rondo, no último segundo, a decidir a partida a favor dos visitantes. Os Celtics chegaram a ter 16 pontos de vantagens no segundo período, mas a formação de Los Angeles reagiu e protagonizou a reviravolta.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E no final da nossa emissão, o resumo das notícias. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas pede a libertação imediata do jornalista moçambicano Amad Abubakar, detido em Cabo Delgado por alegadamente ter ligações com terroristas que operam naquela província. Abubakar foi detido a 5 de janeiro deste ano, no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, um dos que são atingidos pelos atacantes que, desde 2017, mataram pelo menos 150 pessoas e incendiaram centenas de casas de população pobre. A organização Repórteres Sem Fronteiras denuncia que jornalistas na Venezuela são alvo constante da polícia e dos serviços de informação, afirmando que o presidente Nicolás Maduro está determinado a silenciar a imprensa independente naquele país. Esta denúncia consta do relatório anual da Organização Não-Governamental relativa a 2018, que hoje foi apresentado em Madrid pelo presidente da secção espanhola, Alfonso Armada. Um incêndio no Ninho de Urubu, o centro de treinos do Flamengo no Rio de Janeiro, provocou a morte de 10 pessoas, entre elas 4 atletas da equipa jovem e 3 feridos em estado grave. Com estas notícias, em forma de resumo, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira é a terceira e última página da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Amigos, bom fim de semana. Um grande abraço do Amaro Miguel.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviam a português.com ou através do telemóvel em português e seguimos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584, 13:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. Repórteres sem fronteiras sustentam que jornalistas são alvo constante da polícia venezuelana. Notícia do Uganda, polícia do Uganda libertou 3 jornalistas. 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Três brasileiros e um francês condenados em março de 2018 a 10 anos de prisão pelo Tribunal de São Vicente, em Cabo Verde, por tráfico internacional de droga na Operação Zorro, foram colocados em liberdade ontem. Vão aguardar um novo julgamento em liberdade, depois do Tribunal de Relação ter anulado a sentença na primeira instância, em virtude de o juiz se ter recusado a ouvir algumas testemunhas, incluindo do Brasil, consideradas importantes para a defesa. Os réus e as famílias já reagiram, como nos refere o Álvaro Lugero Andrada.
O novo julgamento não tem data marcada, mas não deverá ser muito cedo, em virtude das provas que a defesa irá apresentar para sustentar a tese que vem defendendo desde o primeiro julgamento de que os réus não eram culpados e que tinham sido vítimas de uma rede de tráfico de droga internacional. Os brasileiros Daniel Guerra, Rodrigo Dantas e Daniel Dantas e o francês Olivier Thomas foram presos em agosto de 2017, no Porto Grande, na ilha de São Vicente, pela Polícia Judiciária, que encontrou o carregamento muito bem escondido no iate que saiu de Natal, no Brasil, com destino aos Açores. Depois do mesmo ter passado despercebido às autoridades brasileiras, que visitaram a embarcação antes da partida, o capitão e os tripulantes foram detidos no Mindelo com uma tonelada de droga. Eles foram acusados e condenados por tráfico de drogas e associação criminosa. Afirmaram, no entanto, sempre ter aceito levar o barco só para aumentar as milhas náuticas nas suas carteiras de velejadores e que, a meio caminho, acabaram por fazer um desvio para a ilha São Vicente devido a uma avaria. No julgamento, o juiz recusou várias testemunhas de defesa, tendo o tribunal de recurso, portanto, anulado o mesmo. Os brasileiros e o francês foram recebidos ontem à porta da cadeia pública de São Vicente pelas suas famílias, que nos últimos meses têm estado a morar em Cabo Verde para acompanhar de perto o desenrolar do processo. Daniel Dantas, acompanhado da irmã Bárbara, que estava em São Vicente, falou à TV Globo.
Ele nos chamou para conversar pessoalmente cada um e nos informou que se houvesse necessidade de sair do país, qualquer um de nós, só comunicar ao tribunal e qualquer necessidade ele nos comunicaria onde estivesse.
Na Bahia, a avó dos irmãos Dantas, Terezinha Dantas, disse que este foi o melhor presente que ela recebeu no dia em que completou 80 anos.
Do Rodrigo, que era as milhas para poder ele fazer os pontos dele na navegação, que era o sonho dele, e passar por uma experiência tão amarga, tão dolorosa, que fez a família toda sofrer e eu adoeci. Então agora é sorriso, fé, e que ele volte com uma cabecinha boa para retomar a vida dele, esquecendo o amargo que foi aquela prisão.
Os brasileiros e o francês devem regressar a qualquer momento aos seus países de origem, enquanto aguardam um novo julgamento.
Obrigado, Álvaro. A filha do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, terá adquirido por 5,5 milhões de rands um apartamento em Sandton, em Joanesburgo, em 2017, isto segundo o Centro de Integridade Pública. O montante equivale hoje a pouco mais de $400 mil. No entanto, o referido apartamento fica no edifício Michelangelo Towers, uma área tida como a mais cara de África. Detalhes aqui com a Ana Guedes.
Alegada aquisição denunciada pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, de Manuela Solange de Martins Chang, ocorreu numa altura em que seu pai era já suspeito de ter beneficiado do escândalo financeiro de dívidas ocultas que colocou Moçambique em crise. O ex-ministro e deputado da Frelimo enfrenta a batalha da sua extradição da África do Sul para os Estados Unidos, onde é acusado de ter conspirado em crimes financeiros relacionados com as dívidas ocultas. Ou, por outro lado, surgem indicações em Moçambique de que os suspeitos, no caso, terão usado familiares como testas de ferro para realizar investimentos em várias áreas, incluindo a imobiliária, dentro e fora do país. A descoberta forçou os principais parceiros de cooperação de Moçambique, com realce para o Fundo Monetário Internacional, a distanciarem-se do país. Documentos publicados pelo CIP indicam que o apartamento de 121 metros quadrados, adquirido por Manuela Chang, de 33 anos de idade, pertencia à Black Ginger 15 Proprietary Limited. A escritura do processo foi intermediada pela empresa Van Zyl Ertenberg Incorporated. Nessa documentação, o CIP verificou que a filha de Chang apresentou um passaporte moçambicano. Registros públicos apresentam Manuela Solange Martins Chang como empresária em setores que incluem comércio, construção civil ou gestão financeira. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, os advogados do libanês Jean Bostan, antigo trabalhador da empresa Primvivest, implicado no caso das dívidas ocultas de Moçambique, anunciaram que vão correr da decisão do Tribunal de Nova Iorque que voltou a recusar a sua liberdade sob caução. Bostan esteve ontem no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, para uma audição, após o qual os seus advogados disseram ao juiz William F. Kuntz que tencionam recorrer. O juiz Kuntz disse em janeiro que há risco de fuga caso Bostan beneficie de caução, pelo que deve permanecer detido. Bostan volta ao Tribunal de Brooklyn a 28 de março para mais uma audição. Não foi ainda marcado o julgamento deste caso, que envolve também o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, detido na África do Sul, considerado pela justiça americana peça-chave para esclarecer o esquema. No próximo dia 15, a justiça sul-africana vai decidir se Chang será deportado para os Estados Unidos ou para Moçambique.
Passa agora para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos aqui a nossa habitual revista económica da Voz da América. A Economist Intelligence Unit, da revista britânica The Economist, advertiu que a falta de um enquadramento financeiro do Fundo Monetário Internacional levará o governo de Moçambique a adiar as reformas para depois das eleições, adotando políticas ao acaso. Dizem aqueles especialistas que a ausência de uma moldura de reformas completamente apoiada pelo FMI, a definição de políticas será feita ao acaso e as grandes reformas devem ser adiadas para depois das eleições, ainda que a crise financeira obrigue o governo a implementar algumas medidas politicamente sensíveis, como a retirada gradual de subsídios e a privatização de alguns ativos do Estado. A revista acrescenta que as prioridades de despesa do governo serão populistas, motivadas pela necessidade de melhorar a qualidade de vida e evitar a agitação social nas vésperas das eleições de outubro. Deverá manter a expansão dos programas de subsídios, isenções fiscais e a substancial fatura com os salários dos funcionários públicos, o que elevará o déficit orçamental para 8,1% do produto interno bruto este ano. Em Angola, o valor total dos ativos dos 29 bancos que operavam no país em 2018 subiu 3%, revelando uma forte queda face ao crescimento de 17% em 2016 e de 72% entre 2012 e 2017. O retrato da banca em Angola, compilado pela consultora Deloitte, com base nos dados divulgados pelos bancos que operavam no país até final do ano passado, mostra ainda que o crédito mal parado, ou seja, aquele que os clientes estão a ter dificuldades em pagar, ultrapassou, incluindo todo o universo estatal, os 40%, revelando as dificuldades que a economia angolana atravessa. No Brasil, a indústria teve uma expansão em 11 dos 15 locais pesquisados no acumulado de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os avanços mais significativos foram registrados no Pará, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco e Santa Catarina. A produção industrial brasileira registrou um aumento de 0,2% em dezembro, na comparação com novembro. A inflação na Venezuela chegou a 2.700 milhões por cento nos 12 meses encerrados em janeiro, segundo cálculos da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, que acompanha a evolução dos preços devido à ausência de dados do Banco Central. A Venezuela está em recessão há 5 anos e não consegue controlar a velocidade com que os preços sobem, apesar de o governo de Nicolás Maduro, que iniciou um contestado segundo mandato em janeiro, afirmar que está a adotar medidas para superar a crise. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 61 dólares e 16 centavos, menos 0,85% do que no fecho do dia de ontem, quando o barril de petróleo Brent fechou, valendo 61 dólares e 69 centavos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continua a acompanhar a Voz da América, bem-vindo à rubrica habitual das sextas-feiras, Artes, dia em que iremos viajar pela literatura da Guiné-Bissau, com um livro de poemas, Mundo de Bambarã. É a primeira obra de Vital Sawane, que já tem em preparação um segundo livro, Agora do Conto. Mas vamos por partes. Sawane é natural de Gabu, é formado em informática e atualmente prepara a sua tese de dissertação de um mestrado em Sociologia em Portugal, onde vive há muitos anos. Também é conhecido homem do desporto, completamente em crioulo. A obra Mundo de Bambarã é uma homenagem às mulheres da Guiné-Bissau, que não se cansam de levar os seus bebés às costas enquanto realizam todas as suas atividades, em casa, na rua, em qualquer lugar. Vital Sawane é um contador de histórias e privilegia a cultura popular, profundo conhecedor das línguas e da cultura do seu país. Ele é o meu convidado nesta rubrica Artes da Voz da América. Para início de conversa, comecei por pedir a Vital Sawane que se apresentasse à audiência da Voz da América.
Vim para Portugal muito novo, em 79, portanto estudei aqui, depois mais tarde voltei para a Guiné, e onde comecei a lecionar na Universidade Amílcar Cabral, e portanto sempre gostei de futebol, e depois entrei no mundo do futebol como empresário de futebol. Tenho uma academia na Guiné, com muitos jogadores, em Bissau com 300 jogadores, mas sempre também continuei a minha formação, mas sempre gostei de escrever, sempre gostei de contar histórias. Eu sou um contador de histórias nato, porque desde a infância gostei de divertir as pessoas e de contar, né, a tradição oral. Portanto, comecei a escrever as poesias, assim, aos bocadinhos, em crioulo. E foi assim que nasceu esta obra. Mundo de Bambarã.
E por que Mundo de Bambarã?
Mundo de Bambarã porque a Guiné-Bissau, Bambarã, é a tradição, aquele pano que as mulheres carregam as crianças às costas, não é? As crianças, imagina o sofrimento do povo africano, não é? O sofrimento das mulheres, das mães, principalmente na Guiné, onde as mulheres, para irem buscar lenhas, carregam as crianças, porque não têm ajuda ou por outro motivo, estão a cozinhar com as crianças às costas. É um sofrimento grande. Vão para o mercado, têm que levar bebês às costas. Por isso é que nasceu este... Isto é mais uma homenagem a essas mulheres, essas mães, essas trabalhadeiras, essas guerreiras. É mais por causa disso.
É mais uma homenagem ou mais um grito delas também?
É tudo junto. É um conjunto. É tudo junto. É um grito porque o sofrimento é tanto, 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 que ninguém sabe quando é que isso vai parar. Parece uma eternidade, parece que nunca mais, parece que não vai acabar. É mais nesse sentido.
E como é que classificaria a sua poesia? Mais reivindicativa, uma poesia mais de homenagem, como acaba de dizer aqui?
É mais homenagem. Também, ao mesmo tempo, uma crítica. É mais crítica à malta que está a seguir um caminho triste. Toda a gente a apostar na política, ninguém quer apostar na parte social, ninguém quer ajudar, todo mundo quer já ser rico de uma vez para sempre, porque só na política é que as pessoas ficam ricas, né? Principalmente na Guiné. E o mais triste, nós estudamos com muitas pessoas, temos muitos amigos, hoje estão na política, já têm ombra, já de uma forma, não querem falar com as pessoas, não cumprimentam, ou se cumprimentam é mais por interesse. Já esqueceram que nós fomos da mesma carteira, do mesmo liceu, do mesmo ciclo. É triste, é muito triste.
Quando escreve, tem alguma preocupação estética ou limita-se a deixar sair o que vai na alma?
Eu vou para a alma, mas também tenho que ver também o que eu estou a escrever. A rima da mesma poesia também, eu vejo isto.
E porquê que decidiu fazer este livro apenas no crioulo da Guiné-Bissau?
Não, eu tinha escrito o livro em crioulo e tinha falado com o editor que era para traduzir e ele disse-me assim, não, Vital, porque os guinenses não gostam de escrever em crioulo, todos querem escrever em português. Eu acho que esta obra, pelo aquilo que tem, pelo valor que tem, não vamos traduzir esta obra, tem que sair assim. E eu também estive de acordo, disse, ok, vamos começar por aí. E o mais engraçado, já eu tenho outro conto escrito já em português, e querem já que eu traduza os contos para crioulo. Já não quero que eu siga nada em português, que fica a escrever só em crioulo.
Portanto, este livro de contos não irá sair por agora em português?
Não, está em português, já está escrito, estou a terminar, estou a fazer correção. Mas o editor gostou tanto da crítica também que recebemos em crioulo, e entendeu que eu devia seguir a linha de crioulo. Há uma companhia chamada Falas Africanas, que faz traduções de trabalhos de africanos ou de outras línguas, que não sejam línguas latinas, tanto inglês, francês ou tanto espanhol ou português. Faz trabalhos de tradução de escritores de Ruanda, Burundi, dessa zona. E achou que, disse-me assim, olha, eu acho que seguir esta linha, escrevem em crioulo, só os nativos de Cabo Verde, é que lançam mais.
E o seu livro de contos deverá sair este ano e vai versar-se que tema?
São contos africanos também, dentro dessa linha da poesia, né? Vários contos são
contos tradicionais. Contos tradicionais da cultura guinense.
São tradicionais da cultura guinense, né? Contar também o que é que se passa a nível do nosso país. Muitos contos que eu ouvi quando era criança e mais outros contos também, outras histórias que eu ouvi.
Continuo a acompanhar a rubrica Artes da Voz da América. Hoje o meu convidado é o guineense Vital Sawane, que lançou o seu primeiro livro de poemas, Mundo de Bambarã. E regresso à conversa com o nosso convidado. Sawane, neste momento, como é que vê a literatura da Guiné-Bissau?
Não, eu acho que a literatura guiné está a evoluir muito, já há muitas pessoas a escreverem. O Geraldo Martins, o antigo ministro das Finanças da Guiné, também já lançou a segunda obra. As pessoas estão a evoluir num bom sentido, né? Não há apoio, é muito triste porque o nosso país é penalizado porque politicamente está mal e não se consegue fazer nada. As pessoas não são vistas, não evoluímos porque o país mesmo nos penaliza. O facto de politicamente estar mal já não nos deixa não deixa o trabalho sair, não deixa ninguém ser visto. Isso é que nos penaliza. É muita pena.
O que é que vê na literatura guineense moderna? É uma literatura mais contemporânea ou uma literatura mais virada às tradições?
Não, tem as duas coisas, né? Tem a mistura. Exemplo agora do livro do livro do Geraldo, que escreveu sobre a política, sobre aquilo que se passou. Aquilo que se passou durante a legislatura, da última legislatura, a forma como foram penalizados, e ele fala disto, desilusão, o título do livro é mesmo desilusão, daquilo que se passou na política da Guiné.
Uhum.
Portanto, há duas versões. Há a versão antiga e, novamente agora, há uma versão nova que as pessoas estão a escrever a realidade. E também há um outro livro já que saiu sobre a Guerra de 7 de Junho, onde quase tudo começou novamente, e são quase 20 anos e estamos a começar de novo, outra vez. Portanto, há várias versões de livros que estão a sair. Portanto, as coisas estão... Outros são de tese, outros são de doutoramento. As estudantes que estão em Brasil estão a escrever, estão a lançar livros. Há muita coisa a vir. Repara uma coisa. Nós temos uma cultura. A Guiné-Bissau, nós somos um povo abençoado. Somos uma terra abençoada. Temos várias línguas que podem ser. E há muita tradição, muita cultura. Há muita coisa que pode ser escrita, que ainda não está nada. Isto é como se fosse 1% ou 2% da escrita. Imagina, falta 98%. Há muita coisa a explorar. Há muita coisa para escrever. E, no entanto, eu acho que isto é um boom. Como as pessoas estão a ver que os livros estão a trazer já uma outra dinâmica, estão a trazer uma outra visão, a parte intelectual que estava abandonada. E, então, há muita gente a seguir. Eu tenho já colegas também que já escreveram, mas não tinham possibilidade de lançar. Então, eu estou a abrir a minha editora. Agradeço agora o Dr. Luís Barbosa Vicente, que é uma pessoa que apostou em mim. E também estou a indicar outras pessoas para irem para o mesmo caminho, também para poderem lançar os livros. Há muita gente que tem os livros na gaveta, mas por falta de apoio, ou por dinheiro, por mês, não conseguem.
Não sei se tem tido acesso à literatura dos mais países de língua portuguesa. Que leitura faz?
Não, nós estamos muito atrasados em relação a Angola, por exemplo, a Moçambique, e mesmo Cabo Verde, que está ao pé de nós, não há comparação nenhuma. Estamos muito atrasados.
E desta forma terminamos esta edição da rubrica de artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade, na produção e apresentação desta edição. Terminamos, sim, com Ineida Marta e o tema Grandeza. Até a próxima sexta-feira.
Bu garandessa e di canja, bu juiz cabalinho, bu vivi sentido, bu caju, bu sinta sonda manga som. A sonda manga som. Cabo seta perdi, bu respeito, se você do homem com o tarbaju, assim como na medida, bu nome que ele cubo de tapa amanhã. Falou! A sonda manga som. Sona manga som, deva. Salva terra com a mingueira e pano preto.
Ali o bari,
ali no cinta na colônia, amigos cabali.
Ali o bari,
ali no cinta na colônia, amigos cabali. Firma.
baliu, bubibi tinti duku kaju, usinta sona manga som. Asonga sona sona manga som. Asonga sona sona manga som. Bugarandesa idi kanja, bujuis kabaliu, bubibi tinti duku kaju, usinta sona manga som. Asonga sona sona manga som. Hey, asonga manga som. Hey, asong na manga song, asong na manga song, asong na manga song, asong na manga manga manga.
Sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019, resumo de notícias da Voz da América em português. Os repórteres sem fronteiras denunciaram que os jornalistas na Venezuela são alvo constante da polícia e dos serviços de informação, afirmando que o presidente Nicolás Maduro está determinado a silenciar a imprensa independente naquele país. A denúncia consta no relatório anual da organização não-governamental relativo ao ano de 2018, que hoje foi apresentado em Madrid pelo presidente da secção espanhola Alfonso Armada. A organização alertou que os jornalistas na Venezuela trabalham num clima muito tenso, sobretudo desde a crise política e económica que afeta o país nos últimos 4 anos. Aquela organização não-governamental também apontou que os jornalistas estrangeiros que não agradam às autoridades de Caracas são expulsos do país. Na semana passada, uma equipa da agência noticiosa espanhola F, composta por 3 jornalistas e 1 motorista, foi detida na Venezuela durante 24 horas pelos serviços de informação venezuelanos. A polícia do Uganda libertou hoje 3 jornalistas que trabalhavam para a BBC e que foram detidos na madrugada por suspeita de posse ilegal de medicamentos. Entretanto, a polícia concluiu mais tarde que os jornalistas estavam a realizar uma reportagem precisamente sobre a venda ilegal de medicamentos. O presidente da Serra Leoa, Júlio Mahada Bio, declarou ontem estado de emergência nacional devido à onda de crimes sexuais naquele país, depois de um brutal estupro de uma menina pelo seu tio na Serra Leoa, que assumiu dimensão nacional. A menina de 5 anos de idade, cuja identidade foi mantida em segredo para a sua própria segurança, ficou paralisada da cintura para baixo. A decisão do presidente surge depois de meses de campanha de ativistas e defendeu que os condenados por crimes sexuais contra menores enfrentem a prisão perpétua. Organizações da sociedade civil indicam que cerca de 900 casos de abusos sexuais registrados nos últimos meses. Um incêndio no Ninho de Urubu, o centro de treinos do Flamengo, no Rio de Janeiro, provocou a morte de 10 pessoas, entre elas 4 atletas da equipa jovem e 3 feridos em estado grave. O incêndio terá começado no ar-condicionado de um quarto. O governador do Rio de Janeiro declarou estado de emergência. Os coletes amarelos do sudeste de França anunciaram uma marcha pacífica até Paris, onde esperam reunir-se com manifestantes de outras partes do país para exigir um referendo de iniciativa cidadã sem restrições. Os primeiros passos vão ser dados no domingo em Boulou, junto à fronteira com a Espanha, por 5 ou 6 membros do movimento de coletes amarelos, enquanto dia 16 sairá um segundo grupo de Marseille, estando prevista a chegada de ambos à capital francesa no dia 17 de março. Ouvinte a missão de 8 de fevereiro de 2019, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos dizendo a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.